categorias de base no futebol brasileiro num ano de pandemia, no ano que a gente discutiu todo o calendário do futebol profissional, até o futebol feminino também teve o seu calendário reagendado e com as categorias de base não foi diferente. E esse é o tema do Rodada Tripla de número 55, nesse dia 2 de novembro de 2020, feriado de finados. Eu sou Ana Thaís Matos, estou com Amanda Kesterman e Bárbara Coelho. Temos um convidado para falar desse tema que é importante a gente antecipar, porque eu acho que vem problema pela frente. Tudo bem, Bárbara, Amanda?
Tudo bem, gente.
Demora, gente.
Deixa eu explicar. A gente tá no aplicativo de vídeo, e aí eu e a Amanda, a gente ficou, tipo assim, balançando a cabeça.
Esperando, né?
Enfim, deu ruim, mas tudo bem, faz parte. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite, um beijo para vocês. Acho legal a gente passar aí por situações que acontecem no nosso calendário, que podem acontecer. Eu sou uma defensora da ideia que a gente passa o ano inteiro discutindo o calendário, e quem tem que discutir esse calendário não discute nada disso, acaba deixando as coisas do jeito que estão. Inclusive os clubes, os maiores interessados, ou deveriam ser os maiores interessados, na hora de assinar lá o regulamento e o nosso calendário, eles assinam de vento em popa e não se unem para, de repente, mudar, e não só mudar a realidade deles, mas a realidade também do nosso futebol. Então, tô animada pro papo, hein? Com o convidado, que eu vou te falar. Você conseguiu lugar na agenda dele hoje, Ana Thaís Matos?
Eu amo, Rafa. Eu já tava quase dando spoiler. Eu amo. Eu amo, hein?
Não vou dar spoiler.
Amanda, não entrega aí, que é surpresa.
Não vou entregar. Sei que pra ter esse convidado, a gente pegou senha, ficou esperando ali soltar a senha na fila do banco e conseguimos. Mas muito bom, a gente mais uma vez tentando antecipar um assunto que vai vir com tudo em algum momento, como vocês falaram, acho que é questão de tempo. E sobre calendário, que a Babi falou, e a gente já falou em outros episódios aqui do Rodada, que é preciso se pensar e se reformular, esse ano ficou ainda mais evidente, que é o que a gente vai debater hoje nesse Rodada, que não somente aquelas datas FIFA vêm com tudo como uma tsunami para prejudicar muitos clubes do Brasil, porque a data FIFA acontece em meio às nossas competições nacionais, mas também agora tem os calendários sub-20, sub-23, seleção olímpica, e a gente vê clubes brasileiros, principalmente agora com esse campeonato em meio à pandemia, dependendo muito de jogadores das suas categorias de base, né? E se vendo também refém de competições que nem o torcedor lembrava que ia desfalcar o seu time.
É isso. Antes de apresentar o nosso convidado, só queria dar um alô pro pessoal que comentou sobre o nosso último episódio, penúltimo episódio, sobre arbitragem, entrevista com o Sálvio. Ficou muito legal, assim, ele tocou em pontos que a gente nem imaginava, né, Amanda? A gente falou sobre situações tão legais sobre arbitragem. Então, as pessoas que mandaram mensagem, recebi mensagens de árbitros que não chegaram a trabalhar profissionalmente, né, se é que a gente pode considerar assim, falando sobre pontos legais que a gente discutiu. Ajuda a repensar um pouco também essa vida meio complicada da arbitragem brasileira. Então, aí, obrigado pro pessoal que entrou em contato com a gente, ouviu, e ainda também segue repercutindo muito o nosso episódio sobre masculinidade tóxica. Bom, com a gente hoje, Rafael Rezende. O Rafa foi o único convidado em 55 episódios do Rodada Tripla que eu tive que fazer o convite pessoalmente. Eu quase tive que mandar uma carta de autorização, assim, eu solicito a participação de Rafael Rezende, nosso humilde podcast. Tudo bem, Rafa?
Você é difícil? Oi, tudo
é um
bem?
Homem difícil, hein, Rafael?
Bom dia, boa tarde, boa noite, como é o padrão nos podcasts. Tudo bem, Aninha? Então, eu tento ficar escondido, né, o máximo possível. Mas de vez em quando escapa, né? E como foi pessoalmente, não tem jeito, né? Eu não falo não pessoalmente. Quando me pedem algo, eu aceito.
Você manda então, para assessoria, comigo, né? Manda
pra quem cruza comigo, né? Leva vantagem, né? Que é ali no subsolo, camarim e tal. Aí não tem jeito, não tem como fugir. Mas é um prazer, cara. Já queria ter participado antes, na verdade. Já acompanhei alguns. E sou fã, assim, do que vocês propõem, do que vocês colocam, porque é um olhar... O futebol, como um todo, tem um olhar muito viciado, né? E eu acho que é sempre bom quando os debates fogem um pouco de uma mesmice, de um caminho de clichês, enfim, de já muito reconhecido. Eu acho que esse papel vocês cobrem muito bem com esse... Já passou de um ano, né? Quando a gente fala de 55º episódio, comemoraram um ano recentemente. Muito legal, parabéns pelo projeto.
Olha, vou até separar esse áudio aí, vai virar chamada, porque a gente tem que mandar os elogios para todo mundo, né? Quem elogia a gente entra na frente na fila. Ô, Rafa, para a gente começar esse papo, eu separei aqui em tese em dois blocos, né? Primeiro, para a gente falar sobre a vida da seleção brasileira e também na parte dos clubes, que eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra. É, a gente tem Jogos Olímpicos no ano que vem. É, muito o que a gente tem observado de seleções de base tem, às vezes, tem um impacto na seleção olímpica, como aconteceu nos últimos anos, nos torneios mundial, sul-americano principalmente. É, a gente tem um trabalho que foi muito questionado em vários pontos aí nesse processo de reformular, de entender a importância da categoria de base dentro da seleção brasileira. A gente tem também uma realidade do futebol brasileiro que cada vez mais os nossos melhores jogadores, não os nossos melhores, mas ou são os acima de 35 que voltam da Europa para cá, ou são os sub-21 que, vai, vou usar um exemplo aqui, como é o PP, como era o Everton Cebolinha, de jogadores que disparam ali e se tornam a nossa referência, né, de um futebol muito carente como é o nosso. Rafa, como você vê o ano da seleção brasileira nas suas categorias de base? Assim, quando a gente fala de categoria de base, tem sub-15, sub-17, sub-20. É mais a grosso modo dessa transição mesmo para o futebol profissional nesse ano de pandemia.
É um ano que impacta todo mundo, né? Eu só acho que a gente tem até como fazer uma separação entre sub-23, falando de seleção olímpica, e sub-20. Porque a sub-23, bem ou mal, por mais que a gente tenha tido paralisação no futebol profissional, ela conta com atletas que já estão inseridos, né, nesse processo. E foi um processo que foi, de certa forma, tocado de uma maneira mais urgente, né? O retorno, ainda mais falando de Brasil, né? É claro que os nossos principais atletas já nessa idade também estão atuando lá fora. Mas mesmo lá fora, enfim, toda a preocupação de se retomar um calendário existe muito mais no profissional do que na base. Na base, o tempo é mais longo, as questões são menos urgentes, não são para serem relegadas, deixadas de lado, mas elas são menos urgentes e acho que a saúde passa a ser ainda mais preponderante nesse sentido. Mas acho que o sub-23 passa pelos impactos que a gente identificou dentro do futebol brasileiro, profissionalmente falando. Eu acho que já não dá mais para fazer essa distinção, por mais que eles estejam numa reta final de formação. Porque o que me incomoda, na verdade, se a gente for fazer essa separação, é, por exemplo, essa última convocação da seleção sub-20 para amistosos. Principalmente por utilizar atletas já inseridos nos elencos profissionais e que estavam sendo utilizados dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que uma seleção de base, ela nunca pode estar acima do que é a realidade do atleta naquele momento da convocação. Então, assim, o equilíbrio é o futebol sub-20... Tem boa parte dos convocados da seleção sub-20, faz todo sentido. Se esses atletas, a gente pode discutir a fragilidade do nosso futebol quando promove muito cedo jogadores de 17, 18, 19 anos, mas, por outro lado, se o jogador já está inserido no contexto profissional e tem jogado profissionalmente, ele é parte integrante e atuante do que é o time dentro do Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu não vejo sentido numa convocação para uma divisão, para uma categoria abaixo e que vai trazer para ele, na verdade, um contratempo, né? Para ele e para o clube dele. E aí eu acho que esse é o principal rompimento, sim, do que a gente viu nessa sequência. É óbvio que há um impacto para a seleção. É óbvio que é o pior dos mundos. Mas não é diferente para os clubes. Eu acho que a seleção ela não pode ser vista de maneira alheia ao futebol profissional de clubes no Brasil. E eu acho que essas duas origens não se comunicam, né? Não há um pensamento de união, não há um pensamento homogêneo para a utilização com certa parcimônia do que são os atletas dos clubes. Tanto a Bárbara, você mesmo, acho que até a Amanda citou também, essa questão dos principais interessados. A gente está falando de calendário, trazendo para a base. Os clubes deveriam se posicionar de maneira mais contundente. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, que existem uma série de, enfim, relações já baseadas nesses vícios de futebol brasileiro que são difíceis de cortar, né? Mas é óbvio que a CBF não deveria estar contra os clubes. E na questão do calendário, ela não tem como estar de outra forma, porque o calendário é muito mal pensado para trazer jogos de seleções de base, jogos profissionais, calendário dos clubes, trazer tudo para uma unidade. A gente está falando de um ano do podcast de vocês. O ano só tem 52 semanas, ele não vai alongar. Independentemente da pandemia, esse é um problema anterior à pandemia. Né? A gente pode citar a questão da paralisação para dizer que isso piorou em 2020. Mas a realidade é complicada mesmo antes da pandemia. Porque não tem como, o calendário não cabe, profissionalmente falando. E se a gente chegar no sub-20, a gente nem tem calendário formado falando de futebol de aspirantes, né? O sub-23. Mas o sub-20 já tem um excesso de jogos, já tem um acúmulo de jogos. Já tem clube como São Paulo, do próprio Jardine, antes de assumir a seleção, antes de chegar no profissional do São Paulo, fazendo praticamente 100 jogos na temporada. Isso não existe. Você não está falando em evolução, em formação, em nada disso. Você está colocando, aglomerando um jogo atrás do outro. É uma situação bem complicada, assim. Acho que deveria passar por um bom senso da CBF, mas jamais vai acontecer se não tiver um posicionamento mais eficaz dos clubes. Só que isso parece meio utópico, né, na nossa realidade.
Acabou virando um negócio também, né? Não é mais a formação apenas, ela é um negócio. Bárbara Coelho, que está acenando com a cabeça, concordando comigo. Alguém concorda comigo nesse mundo? Graças a Deus.
Eu concordo muito, você pode ter certeza disso. Eu concordo com o que você está falando pelo seguinte: se a gente parar para olhar o que está acontecendo com o mercado dos jogadores e a sua idade e o mercado europeu, a gente se transformou na mão de obra mais barata que eles poderiam ter acesso e, além de muito barata, com clubes passando por questões de gestão extremamente delicadas, então a gente virou alvo muito fácil. E quanto mais jovem esses jogadores, melhor para os clubes, porque ainda mais barato eles saem e os acordos ainda são melhores. Você consegue fazer com que esse jogador entre em formação na sua mão. Então, o que os clubes europeus, os que sempre vieram para cá, estão fazendo agora? Eles já sabem que o sonho dos nossos jogadores é jogarem lá. Isso é um fato. Eu nem entro mais nesse discurso de ficar falando do futebol brasileiro e colocando ele num patamar que ele não tá, porque ele não tá e acabou. O cara hoje...
O Rafa gosta bastante, viu? A gente tem que fazer um podcast especial sobre isso com ele.
Vamos, eu super topo. É um garoto, hoje ele veste a camisa e ele quer jogar na Europa. Fica aqui no Brasil enquanto dá. Se chegar para ele qualquer coisa de um clube médio porte na Europa, ele nem pensa duas vezes. Ele já resolve a vida da família dele, já começa a pensar em seleção, já projeta a carreira dele num patamar muito diferente se ele fizer a carreira aqui. Então, eu tô falando aí de pelo menos 90% dos jogadores sem medo de errar. Os jogadores em formação. Os caras vêm aqui, eles conhecem mais os nossos jogadores do que a gente mesmo. Então, eles captam isso cada vez mais novos, conseguem ter acesso aos representantes e também aos jogadores cada vez mais cedo. E os clubes têm interesse em que esses jogadores consigam um espaço na seleção para ter vitrine e esses jogadores se valorizarem e, consequentemente, o clube ganhar um pouco mais com isso. Então, eu vou pegar as duas falas, a do Rafa, de um sistema muito viciado, e o da Ana, que coloca um jogo de interesse. Eu ando muito descrente, eu já passei por duas fases. Eu tive uma fase romântica, que eu romantizava tudo. Hoje eu estou na fase descrente, totalmente descrente das coisas.
Perdeu a fé.
E há um conflito de calendário, há um conflito de CBF e clubes. Também, como é que a gente faz essa seleção de categorias de base ter alguma competitividade para que a gente consiga avaliar esses jogadores? Como é que a gente... Eu perdi, eu já não sei mais como eu avalio um jogador jovem. Porque eu não consigo enxergá-lo na seleção num processo natural do qual eu concordo. Mas também, se eu tirar ele da seleção, porque existe uma questão de calendário e de clube que não pode desfalcar, e aí eu concordo com o Rafa, eu também não consigo ver como esse jogador amadurece na seleção. Então, eu ouvindo o Rafa, eu tava, cara, como é que a gente faz? Qual seria o melhor processo? Eu tenho dúvidas, sabe?
É um processo, só dando uma... Até um pouco de mudada aqui no nosso rumo, mas muito, muito de encontro no que o Rafa falou no começo. Eu acho que é um processo que tem que ser analisado e também entender onde os clubes entram. Aí que eu vou mudar um pouquinho a nossa rota. Os clubes, eles, assim como fazem quando a questão envolve a seleção principal e o calendário, novamente, eles só se posicionam quando é de interesse próprio, quando é o seu jogador convocado, quando é o seu jogador sub-20, sub-23, enfim. E não parece, Rafa, que não tem um diálogo, Ana, Rafa, Babi, que não tem um diálogo entre os clubes e a CBF. E que é todo mundo o tempo todo pego de surpresa. Ou quando o seu jogador sub-20, sub-23 é convocado, ou quando aparece um torneio que ninguém estava esperando. E, enfim, tem alguns casos que são emblemáticos, mas assim, o Rafa falava... jogadores já formados, que já são titulares, às vezes, nos seus times de Série A ou até de Série B, convocados, que não faz nenhum sentido, isso tem acontecido constantemente. A gente tem o caso do Montoan, né, que fez o, que fez o gol da vitória do Corinthians na quarta-feira, foi para a seleção sub-20 ou sub-23? Agora,
sub-20 que jogou contra o sub-23 do Corinthians.
Isso, do próprio Corinthians, assim, enfim, beira até o inacreditável na cabeça, se lesiona. E que tipo de explicação, de conversa vem da CBF para o Corinthians? Porque o Corinthians não perdeu um jogador sub-20, gente. O Corinthians perdeu um jogador que foi importante numa vitória semana passada, que é parte do elenco importante. E aí, se você questiona, aí você tem o caso mais, assim, que é surreal para mim. Se você questiona, você pode se queimar com a CBF, você como jogador, e não ser convocado para a seleção principal. Você tem o caso do Gerson, do Flamengo, que não teve pré-temporada, né? Sai da Fiorentina direto para o Flamengo no meio do ano passado. Tem aquele final de ano, até Mundial de Clubes, sem folga, né? Numa batida. Diz que não tem condição de jogar o pré-olímpico. Juninho Paulista, diretor da CBF, vai e diz que realmente isso é levado em conta, que ninguém pode recusar a seleção. Então, cadê o diálogo? Cadê a conversa? Esse é um ponto que acho que a gente tem que bater. Onde estão os clubes? Onde está a explicação um relatório mesmo da CBF de projeto? Por que é importante esse jogador estar no sub-20? Por que é importante esse jogador estar no projeto pré-olímpico, apesar de ser titular no seu time de Série A? Acho que é importante se apresentar um projeto.
Ô, Rafa, existe uma cota, assim, que os jogadores têm que alcançar de convocações de base? O cara vai ser negociado para a Europa com tantas convocações para sub-20, para sub-17. Existe isso ou é viagem?
Não acho que tenha um número pré-determinado, mas é óbvio que dentre todas as questões que são analisadas, quando o atleta, desde o sub-15 lá, ele é a figura constante nas convocações para a seleção, isso tem um impacto positivo, né? No que é a valoração dele, no que é o debate sobre o potencial, porque ele já está sendo testado também num outro nível de competitividade e de exigência. Não por ser acima do que ele trabalha dentro do clube, mas por ser diferente, uma outra realidade, e que o clube projeta, ou que busca ele como comprador, projeta que vai ser a realidade dele no futuro dentro de uma seleção brasileira profissional. E eu tenho uma visão sobre isso que é bem, eu imagino que seja bem fora do padrão e que incomode muita gente.
Você então, depoimentos
populares.
Polêmica.
Rufem os tambores, vem polêmica.
Mas eu não implico com você, acho injusto isso, na boa.
Eu acho que seleção não é momento. E isso não, vai parecer bem. Então, não é momento.
Não é.
Mas é impactante para muita gente.
Ah, então o Arthur tem que ficar sendo convocado para sempre, então.
Eu tô impactada.
Não.
Eu tô impactada aqui, não sei vocês. Eu
tô brincando.
Eu tô uma própria Paquita.
Quando o Rafa terminou.
Eu concordo.
Um exemplo de uma coisa que aconteceu esses dias sobre um jogador. Mas fala aí, Rafa.
Eu concordo com a Ana, não é isso. É óbvio que vai haver uma interpretação do que são momentos de baixa de determinados atletas. O que eu não concordo é que dentro de um ciclo, e é óbvio, o futebol brasileiro revela muito, tem muitos jogadores de qualidade, é quem mais exporta atletas para futebol europeu, mas se você não tem uma construção de uma identidade de seleção, e isso passa por um número restrito de atletas, porque ele tem que estar vivenciando aquilo o maior número de vezes possível.
Isso eu tô na base, desde a principalmente.
Base. Eu tô falando desde a base. O jogador tem que ter esse histórico de seleção. Porque quanto mais rompimentos a gente tem, né, nesse trabalho de base na seleção, e a gente tem vários, antes do Branco, inclusive, a gente ficou mais de 2 anos sem um coordenador para a área na CBF, a gente está falando de convocações muito aleatórias, né? E de atletas que acabam não tendo esse histórico, não tendo esse acompanhamento mais próximo de seleção. E quando chega no profissional, eu também acredito nisso. Eu fiz uma comparação outro dia e o pessoal reclamou um bocado, muito pelos nomes que eu coloquei. Mas para mim é surreal que a gente tenha um zagueiro batendo 37 anos como o Thiago Silva.
Sim.
E ele tenha menos da metade dos jogos em seleção do Sérgio Ramos na Espanha. O Sérgio Ramos é um grande zagueiro. A seleção brasileira, ela tem mais opções de convocação do que a seleção espanhola? Sim, tem. Mesmo para a defesa? Tem. Mas não se justifica uma distância do dobro, na verdade mais que o dobro de jogos de um para o outro. Isso só acontece porque a gente é muito levado a essas oscilações de pressão, de lobby, de mudança de comando. Sabe? Eu acho que o jogador, ele quando ele tem um nível de seleção, ele se torna diferente dos demais. Quando você fala do Arthur, eu acho isso muito legal, porque, para mim, o Arthur nem é jogador de seleção, ele não bateu esse nível. Porque o grande momento do Arthur foi dentro do futebol brasileiro, num contexto completamente favorável a ele.
Sim. Né?
Então, qual seria o Arthur de seleção brasileira? O Arthur correspondendo no Barcelona. Porque o desnível que a Bárbara cita, qual é a prateleira do futebol brasileiro? Secundária no mundo. A partir
como diz
daí,
Bárbara Coelho, marginalizado.
Então, pois a partir daí, todo jogador que se destaca são as cobranças por Galhardo e Marinho, por exemplo. Para mim, elas são injustificáveis, não faz sentido. Mas ali atrás foi pelo Dudu, ali atrás, num outro momento, do Bruno Henrique no Santos. Eu até entendo o quão referência o Flamengo foi ano passado e o que significam essas convocações do Gabigol, do Bruno Henrique, do Rodrigo Caio. Mas eu entendo que eles estejam à margem quando a gente fala de 23 nomes. Porque, eles recebem poucos minutos. Claro, eles estão no fim da fila. Olha o tamanho da concorrência, olha o tamanho da quantidade de nomes que a gente tem.
O Fabinho não consegue jogar na seleção?
Exatamente, sabe? E é um outro nível de exigência, um outro nível de entrega. Só que o lobby é importante, o lobby atinge torcidas no futebol brasileiro. Muita gente discursa pelo que as pessoas querem ouvir aqui, obviamente. Só que isso depõe contra o nosso futebol, né? A gente tem muita coisa para acertar antes, e o calendário está nisso, para depois vir falar de jogador afirmado no nosso futebol tem vaga numa seleção brasileira. Não é por aí.
Ô, Rafa, antes de passar para as meninas, eu queria que você guardasse uma pergunta aí, porque eu questiono muito o que a gente forma aqui. E eu vou te dar um exemplo do Vinícius Júnior. Eu vejo o Vinícius Júnior com várias deficiências, assim, várias. Eu sempre via e ele evoluiu em vários pontos, mas quando ele chegou no Real Madrid, se falava assim, ai, nossa, ele tem que jogar e blá, 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 blá. E aí eu, conversando com um colega que trabalha na Espanha, eu falei assim, cara, eu acho que vai ser muito difícil porque ele tem muitas deficiências técnicas. E eu comparei muito com o Gabriel Jesus, porque eu vi o Gabriel sair da base do Palmeiras para o time principal. E o Oswaldo de Oliveira, que foi o primeiro técnico dele no time principal do Palmeiras, falava isso, ele não sabe cabecear, ele não sabe finalizar de perna esquerda, e ele ficava fazendo aquele treino depois do treino para aprimorar. E aí eu vou para um terceiro momento, que foi uma conversa que eu tive com o Muricy Ramalho na última passagem dele no São Paulo, e que ele falava, cara, é muito difícil o jogador chegar no profissional e ele tem que corrigir pontos, porque você não tem tempo para corrigir. Você vai pegar o perfil de técnicos, que talvez nem tenham paciência para corrigir, para essa maturação dos jogadores, mas eu questiono muito a nossa formação. Guarda essa pergunta aí, Rafael, que eu quero ouvir isso de você. Bárbara, pode falar que você está angustiada para complementar e quer defender a convocação de Arthur por Tite.
Não, nem era isso. Nem ia defender a convocação do Arthur pelo Tite, apesar de eu discordar do Rafa.
Tô brincando.
Apesar de discordar do Rafa nesse ponto, eu queria falar do outro. Eu queria falar do outro jogador que o Rafa citou, que passam pelo Marinho e pelo Galhardo, e é o que a gente faz o tempo todo quando alguns jogadores se destacam aqui no Brasil e a gente não vê carreira para ele na seleção. A gente sequer consegue fazer o exercício de quem a gente convocaria, de quem a gente tiraria da lista para colocar aquele jogador, mas a gente quer empurrar esse jogador de qualquer jeito. E esses dias, num programa que eu participei, falavam sobre o Marinho. E aí a gente estava falando sobre o momento do Marinho. E aí eu falei que é indiscutível que o Marinho hoje é um jogador muito importante para o futebol brasileiro e para o Santos. Aqui ninguém vai desmerecer isso. Que é um jogador que na mão do Cuca conseguiu fazer com que muitas de suas características sobressaíssem. É um jogador que tem chamado a responsabilidade, tem sido decisivo, não só com gols, mas com assistências. Ninguém vai diminuir isso. Agora, eu não vejo o Marinho disputando uma eliminatória para uma Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. Eu não vejo o Marinho nos planos, em amistosos ou em planos para a Copa do Mundo do Catar, porque eu não vejo carreira para esse jogador na seleção. E quando eu falo do futebol brasileiro, que ele é marginalizado, e eu sei que muita gente fica chateada com isso, é porque eu acho que a gente é muito arrogante aqui. A gente coloca o nosso futebol, o futebol brasileiro, num patamar que não está para o mundo. Então, assim, até para o futebol sul-americano há controvérsias. A gente está falando, por exemplo, de um Flamengo, né? Eu fiz um sorteio da Libertadores, tem uns 2 anos, no Paraguai, e eu lembro que eu estava conversando com jornalistas do Paraguai, da Argentina, do Chile, do Uruguai e tal. E aí eles perguntaram para mim, Bárbara, como é que está o Brasil? Como é que está lá?
Horrível. Você falou assim, em tudo, está um horror.
Eu falei, cara, bom não está? E eles, assim, isso era o Grêmio pegando os títulos e só.
Tá, ah, era do futebol a pergunta? Ai, desculpa.
Então vai ser bom, não vai dar pra levar a sério esse podcast hoje. Mas, enfim. E aí, eu trocando ideia com eles falaram, não. Aí eu falei, pô, tem o Palmeiras, que tava, né, muito à frente, e o Flamengo se estruturando. Aí eles, sério? Nossa. Bom, o Flamengo não tem conseguido fazer nada na Libertadores. O Palmeiras Tampouco. Pra gente, o Grêmio, não? Então, assim, a gente pega a nossa liga, acha que ela é a mais forte do mundo, tira conclusões precipitadas sobre isso e sobre os jogadores que estão nessa competição, às vezes por uma temporada, e que é o jogador disputando a Copa do Mundo. E nós, da imprensa, reforçamos esse discurso. Então, se isso vai para o profissional, isso vai para a base, isso vai para todo o nosso processo. Eu acho bem doentio, inclusive, porque eu acho tão óbvio que as coisas elas precisam ser experimentadas, elas precisam acontecer. Você acabou de citar, a gente fala, a gente tem jogador aqui no Brasil, não vou citar nome, que a gente fala que é o melhor jogador do Brasil em atividade, ele não chuta nem com as duas pernas, sabe? Então, assim, cara, eu acho que a gente supervaloriza o nosso produto, eu acho que o nosso campeonato ele é competitivo, eu acho que a gente tem bons jogadores aqui, eu acho que tem alguns bons jogos, mas a gente está longe de ser essa cereja do bolo que a gente acha que é.
Amanda, volta para a pauta, por favor.
Não, vou demorar um pouquinho para voltar, porque... Não, porque a Bárbara falou muita coisa que a gente já falou aqui, só que de uma forma tão direta, tão boa. Gostei muito do que você Sim. falou, Babi. E acho que é isso. E tem muito jogador em destaque no Brasil que não sabe chutar com as duas pernas. Isso é algo que a gente tem que falar o tempo todo e que bate e volta na Europa porque não consegue, porque... Enfim, e tá tudo bem. É o que a gente é capaz de fazer com a situação financeira do país, com a situação do câmbio, quando a gente se equipara com a Europa. Enfim, não tem também como muito fugir disso, mas tem que ter noção de realidade. Agora, voltando um pouco para a pauta, posso voltar um pouquinho para a pauta? Já que a Ana fica... ela é o nosso volante. A gente vai virando, ela vira o nosso volante. É mais ou menos isso. A gente tinha separado também para falar um pouco de onde entra a nossa seleção olímpica, tão falada... no último ciclo, né? Porque afinal a última Olimpíada foi aqui e era uma obsessão brasileira aproveitar os Jogos Olímpicos do Rio, Maracanã, estádio lotado, para conquistar a tão sonhada medalha olímpica do futebol masculino que veio. Mas onde entra agora? Porque ela está entrando o tempo todo nas convocações, né? Mas a gente sabe que ano que vem pode ter uma Olimpíada, né? Porque a gente ainda está numa pandemia, não dá para saber ainda o que vai acontecer, mas está marcada uma Olimpíada em julho e tem uma Copa América. E se você parar para pensar, a safra sub-24, né? É uma safra muito boa de jogadores já, com alguns jogadores já experimentados, que jogam na Europa ou jogam em grandes times, mas que também vêm sendo convocados com frequência para o Tite. Vou dar um exemplo de Gabriel Jesus, que ainda tem idade olímpica, jogou a última e ainda tem, Richarlison, o próprio Gerson, que ainda não tem, Everton, você ajuda a lembrar, David Neres, que já foi convocado pelo Tite também, enfim, Thiago Maia, Matheus Henrique... Enfim,
Olimpíada não é data FIFA, né? Vale a gente
pois
lembrar
Pois é, não é data. Mas liderar. Também não para o campeonato. Isso pensando em Europa, né? Mas para o Campeonato Brasileiro, nem a Copa América para o Campeonato Brasileiro, né?
Nada enfim, para o Campeonato Brasileiro.
Nada para o Campeonato Brasileiro. Nada.
Nem a pandemia, filho. Nem a pandemia. Que se bobear, filho. Vai com o público mesmo. Dane-se.
Nada, nem carnaval, lembra? Nada para o Campeonato Brasileiro. Enfim, e onde vai entrar essa série? Na opinião de vocês, onde entra esse projeto do Jardine, né? Que é um projeto que as pessoas estão tentando levar a sério, né? Há uma suposição de que grandes jogadores de futebol brasileiro vão escolher disputar a Olimpíada no lugar da Copa América, mas ninguém ainda definiu ao certo qual o tamanho desse projeto. Mas tome convocação, né?
Rafa, o Jardine comanda a seleção na Olimpíada. Você acha que teremos acima do sub-24 Neymar e companhia? O que você acha? Para a gente encerrar o assunto de seleção.
Eu acompanhei uma entrevista dele com o pessoal do Fútil e ele falava que isso seria muito bem observado pela dificuldade de liberação dos atletas, né? A Olimpíada 2016 tinha um apelo muito particular da questão da busca pelo ouro, uma Olimpíada em casa, e que não há esse apelo pensando em 2021. Eu imagino que ele vá, sim, em algumas situações um pouco mais carentes, buscar esses três nomes, mas é bem possível que ele não consiga nomes indiscutíveis, né? E a partir daí, talvez não faça um sentido, né? Já que uma convocação tão curta, a gente fala de 18 atletas, não faça sentido ele tirar jogadores. Mas eu vou um pouco além, porque é mais complicado ainda do que parece. A última convocação foi só de atletas atuando fora do Brasil. E como vocês disseram, Olimpíada não é data FIFA. Se não é data FIFA, a liberação é caso a caso. E se a liberação é caso a caso, e você faz toda uma preparação baseada em nomes no exterior, quando chegar a hora da Olimpíada... talvez você não tenha boa parte desses nomes. É claro que é um trabalho de convencimento. que vai aparecer a partir do dia a dia, desse contato, as visitas, a explicação do projeto. Eu acho que, nesse sentido, o Jardine tem um projeto. Ele é alguém que as pessoas vão dar credibilidade dentro dos clubes na Europa. Mas a utilização desses atletas vai estar sempre em primeiro plano para os clubes. Quando a gente fala de um Shakhtar, por exemplo, que bate o Real Madrid fora de casa, na Liga dos Campeões, com Dodô e Tetê no lado direito, por que eu vou liberar esses caras para uma Olimpíada no meio da temporada, no ano que vem, né? Ou num princípio de temporada, falando de futebol europeu? Não faz sentido, porque você atrapalha o ano dos clubes profissionais. E não falando de sub-23, sub-24, nesse caso, ou pensando em categorias de base. E essa é a parte mais difícil. Eu vejo uma preparação para o Jardine atribulada na questão da pandemia, mas com problemas que são inerentes à categoria, que é a questão de liberar jogadores que atuam no exterior, não convocar tanto os brasileiros, né, que atuam aqui, porque você estaria desfalcando times profissionais, já que o campeonato aqui está sempre ali próximo. Mesmo que a CBF diga, né, no seu calendário de competições, que a data FIFA é respeitada, a gente está falando de um jogo na quinta de seleção e uma rodada de brasileiro na quarta. Está falando de um jogo na terça da semana seguinte e uma rodada de brasileiro na quarta. Ou seja,
eles acham que a gente é burro, né? Ele acha exatamente que a gente é burro, né? É.
Não faz nenhum sentido. Mas a partir daí, o que acontece é que essa preparação é toda tem sempre rompimento, cheia de rupturas. Porque você vai convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro, vai desfalcar as equipes do Brasil no momento da competição principal, mas esses caras não participaram da sequência de convocações anteriores. Porque aí você estava dando uma colher de chá para os clubes no Brasil. Então é completamente sem sentido, né? O momento da preparação, jogadores que atuam na Europa. No momento da convocação final, a maioria desses caras não é liberada pelos seus clubes de origem. Né? Então é muito complicado fazer futebol quando o seu calendário não é racional, porque você não consegue equilibrar as convocações no percurso, né, até a principal competição.
Rafa, voltamos, formamos bem, formamos médio, caso a caso. Como é que você vê o nosso processo de formação? Porque eu vejo da seguinte forma: além dos extra-classes, né, que são esses caras que vão para Real Madrid, etc., acho que a gente tem também uma formação para atender o mercado interno, que são os clubes daqui, Série B, e são aqueles jogadores que não vão ser os europeus, etc., europeus de alto nível. Como é que você vê o nosso processo de formação hoje, Rafa?
Eu acho a base brasileira melhor do que o futebol profissional. E o futebol profissional, que utiliza cada vez mais cedo esses atletas, e aí eu não estou nem falando dos extra-classes, como você citou, mas dos jogadores que vão atender a demanda, né, de dia a dia dos clubes no Brasil, encorpar elenco, enfim. Esses caras têm uma transição deficiente para o profissional, porque essa transição é péssima. Os tempos de base profissional, o tempo que eu digo de maturação, de evolução, de treinamento, eles são completamente diferentes. A partir daí, é óbvio que a paciência com o atleta da base de idade baixa deveria ser muito maior por parte do futebol profissional. Mas não é o que acontece. O exemplo recente muito legal é o Brenner, né, cara? Que tem chance no São Paulo com 17 anos, não dá uma resposta, fica à margem do processo, esquecido, abandonado, jogando pouco, emprestado ao Fluminense, praticamente não atuou ano passado, para dar uma resposta positiva agora. Talvez oscile de novo ali na frente. Não estou dizendo que é uma realidade indiscutível, não, mas é um jogador que deveria estar sendo preparado para esse momento. E, na verdade, ele não foi. Ele deu uma resposta positiva sem uma transição adequada. E esse é só um dos zilhares de exemplos que a gente tem. Eu acho que a base brasileira forma bem. A grande questão é que ela está cada vez mais restrita em termos de idade, já que os clubes têm buscado cada vez mais cedo esses caras. Eu acho que o pior exemplo para a base é o extra-classe, porque ainda há a cultura do o grande jogador, o jogador diferente, tem regalias. Mesmo na base. Os gestores que eu conheço, o pessoal do movimento dos clubes de formação no futebol brasileiro, a maior dificuldade é você controlar staff, família, a questão dos empresários. Eu não estou colocando eles como vilões, não é essa a questão. Mas é controlar o entorno do jogador quando ele é reconhecidamente diferente. E aí a grande questão é que alguns... É como se eles ultrapassassem a autonomia da base. O cara vem jogando com você, ele faz um primeiro contrato profissional aos 16 anos, é precoce, você precisa identificar rápido que tipo de uso você vai ter daquele jogador ali para frente. E aí você pode fazer um contrato de 3 anos mais 2, né, 5 anos, com o primeiro contrato. E o que acontece é que chega um determinado momento nesse caminho, depois que ele já assinou o primeiro contrato profissional, que às vezes o jogador passa do tamanho da base do clube. Ele está sendo formado da melhor forma possível, mas ele tem convocações para a seleção, ele fez um ou outro jogo bom quando foi puxado para o futebol profissional. E aí o futebol profissional, a diretoria profissional, começa a ter o contato e a tocar o que é a sequência de carreira desse jogador. E aí ele ultrapassa o orçamento, ele renova por valores que são irreais para a base, ele muda de perspectiva. E esse salto é que é mal planejado por aqui. Então, geralmente, a gente tem a frase marca. O Romário, ele é uma referência do treino é treino, jogo é jogo, né? O treinar para quê? O treinar é fundamental no Brasil. Se joga demais, se treina de menos. Essa é uma das questões que o calendário tem que atacar. Os times precisam de tempo para descansar. Parece uma bobagem isso. Descansar e treinar. E quase não acontece com essas equipes. Você só corrige problema em jogo. E é muito mais difícil fazer isso. Eu acho que os atletas extra-classe, esses que são indiscutíveis e que vão sair logo ali nos 18 anos por uma grande quantidade de dinheiro, esses sim são difíceis de controlar. Porque eles têm muitas regalias que vêm do entorno, né? E aí o clube fica meio refém desses nomes. Mas com relação à formação, com relação a um cuidado, com relação a uma questão mais humanizada de contato com os clubes, isso falando dos principais do Brasil, né? Que tem de onde tirar, que tem profissionais dedicados a isso. Eu acho que esse trabalho hoje em dia é até muito bem feito. E o gap, né? A pior parte é a transição. Quando eles meio que são abandonados ao relento, assim, quando não dão uma resposta completamente imediata, o que é um absurdo, né? Uma avaliação de um jogador é um vídeo, né? É uma sequência. E o pessoal só pega a fotografia. Ah, naquele dia ali, tum, não foi bem, esquece. Bota escanteado porque não vai dar resposta no profissional. E não é assim, né? Não pode ser assim. E é por isso que se gasta tanto e tão mal no futebol profissional no Brasil. Porque as pessoas não entendem o conceito de formação, a finalização da formação, para utilizar esses caras no futebol profissional.
A gente tem 10 minutos para falar um pouquinho sobre os clubes. Rafa, depois a nossa Bárbara Mendonça vai fazer um texto para o GE.globo, detalhando as datas aí de Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, Copa do Brasil e demais campeonatos de base. Copa São Paulo que vai acontecer, já tem data definida, com algumas diferenças no regulamento, confirmada pela Federação Paulista. Mas, Rafa, tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesse ano e já no ano passado, que é o torneio de aspirantes. A ideia é genial, né? Porque trabalha muito nessa questão da maturação do jogador que não está formado ainda, não tem espaço para ele, mas ele pode melhorar ou ele pode se tornar um profissional. Só que tem muito gargalo aí, tem muita janela, né, Rafa? Acho que o maior exemplo disso, para mim, pelo menos, é o que acontece no Corinthians com esse time de aspirantes. 42 jogadores contratados para esse time sub-23 e 38 para o time profissional em toda essa última gestão. O que é esse torneio de aspirantes e por que que ele não vingou, Rafa? Por que que, não posso dizer que nem que não vingou, mas por que que tem esses gargalos dentro desse torneio?
Pelo que eu estava falando antes, Ana, eu acho que o futebol profissional não entende esse processo. É exatamente isso, é o final da formação, né? O sub-20 não é a última cadeia, né, a última parte da cadeia até o jogador virar profissional. Ele tem tido essas oportunidades cada vez mais cedo. Mas a gente tem que falar do grosso, a gente tem que falar da totalidade, né? Esses são pinçados, são alguns casos. E o atleta, e sabe o que é? E é muito legal, olha o nível do Hugo Souza, o nível do Neneca. O Neneca estava 10 meses sem jogar uma partida oficial, não só pela questão da pandemia, mas porque ele era o quarto goleiro. Estourou a idade do sub-20, com bom retrospecto, com lembrança na seleção principal, naquele momento que o Tite estava levando goleiros de pouca idade para a seleção de cima. E é um cara que estava há um bom tempo sem ter oportunidade de entrar em campo. Não é só pela pandemia que ele estava parado. É também por ele ter saltado ao profissional e encontrado uma realidade na posição dele, então, completamente diferente. Então, eu acho que passa muito pelo processo. É inadmissível que um time sub-23 fale em contratações. Para mim, é o primeiro ponto. Não existe contratar jogador para chegar para o sub-23. O sub-23 é o final da sua formação. Os seus atletas que estouraram a idade no sub-20, que ainda não são considerados dentro do clube maturados o suficiente para um aproveitamento no profissional e que continuarão tendo rodagem, confrontando equipes com um nível de experiência, com um nível de exigência parecido. Qual o grande problema aí? Para as pessoas que tocam futebol profissionalmente, isso é gasto, isso é custo. Só que o custo é muito, na prática, o custo é muito maior, porque se você contrata um jogador, em tese, já profissional para essa equipe, ele é muito mais caro do que o seu que está vindo lá de baixo. do sub-20 chegando no sub-23. Porque as negociações são pautadas em cima de valores mais voltados ao futebol profissional. Não faz sentido nenhum. E eu acho que ainda não se respeita no Brasil essa questão da maturação. De cada um ter a sua, da resposta de alguns ser mais tardia, né, do que de outros. Só que não há esse planejamento. Né? Acho que passa por aí. Para o clube profissional, né, para o futebol profissional, para o dirigente estatutário, isso é custo. E a partir do momento que vira custo, a categoria não engrena. Né? Porque ele não vê uso interessante num grupo de atletas sub-23 jogando um campeonato secundário. Esse é o problema. Você precisa trazer para um grupo grande de profissionais que tocam a gestão dos clubes, em grande parte deles amadores, né, na essência da palavra, você precisa trazer para eles uma consciência que só vem da instrução, só vem do conhecimento, só vem da busca por entender o que é esse processo de formação. E os caras, o dia a dia deles não está voltado para isso. Então, o futebol profissional ignora essas questões. E a partir daí você tem... Por isso que eu acho que os trabalhos de base são superiores aos dos profissionais no Brasil. Porque os de base interpretam a necessidade de uma formação contínua. Mas eles não controlam a cidade mais. Eles já mal controlam o sub-20, que está cada vez mais profissionalizado. O 23, então, os aspirantes, então, é completamente fora da alçada deles. E acho uma pena, sim, porque é mal visto, é mal interpretado, é mal conduzido. E com isso não atinge, né? Não consegue influenciar naquilo que se propõe, que seria exatamente dar a oportunidade de uma formação continuada, um pouco mais de tempo para a maturação de jogadores que não deram uma resposta lá atrás, com 18, 19 anos.
E aí vira um balcão de negócios, né? Porque tem muito exatamente. Empresário que opta em colocar num aspirante do Corinthians que não tem nem campeonato, a colocar para jogar no Cuiabá, por exemplo, para disputar a Série B, né? Enfim, Bárbara, considerações finais.
Muito bom poder falar sobre esse tema com vocês. Peço desculpas para quem nos ouviu. Fomos obrigados moralmente a sair do tema em alguns momentos.
A gente quase não faz isso, né, Babi?
A gente quase não faz isso. A gente é tão centrada aqui, a gente quase não sai do tema.
Eu fiquei 10 horas falando sobre isso, porque se a gente puder apontar um grande problema aí do nosso futebol, ele mora em questões que vão muito além do campo, muito além do que a gente fala no dia a dia. Gosto muito quando o Rafa fala que aqui a gente forma, porque aqui é o lugar, é a menina dos olhos do mundo. Aqui o garoto nasce já com uma bola na mão, uma bola no pé, melhor dizendo. Então, assim, a gente tem muito craque escondido por aí, a gente tem muito jogador bom que a gente nunca vai descobrir, essa é a verdade, é uma pena pelo país que a gente vive, tão complicado. Mas legal que a gente usou o dia de hoje para abordar um tema tão importante, tão relevante. Sei que a gente vai pautar muita gente, porque não é novidade. E vai vir muita coisa pela frente aí, vocês vão ver.
Tem crédito pra gente, pelo menos, né, Babi?
Não tem. Mas tá tranquilo. Obrigada, viu, Rafa? Vamos ver se você volta mais vezes ou se você vai ficar com essa agenda aí cheia de...
Sim, é só me encontrarem.
Acharemos. Vem pra tua casa te pegar.
Continuando o que a Babi falou, a gente forma muito, muitas vezes fica escondido e não necessariamente estar nas categorias de base ou sem clube significa que está escondido, porque tem muito jogador bom por aí, muito zagueiro, goleiro, meia bom, que depende de um surto de Covid para a gente saber que existe. Então, tem muito jogador bom por aí, a nossa categoria de base merecia um olhar mais atento. Vou ficar muito de olho nisso, porque estou muito interessada para entender o que vai acontecer com a seleção olímpica no ano que vem. Realmente é algo que me interessa muito. Acho que a gente ainda vai falar disso aqui no Rodada Tripla. Rafa, obrigado por ter vindo aqui. A gente já vai pegando a senha para a próxima participação, porque, enfim, a fila é grande, já vai pegando a senha para a próxima. E brigadão por ter aqui. Foi muito bom esse papo.
Ô, Rafa, a gente vai produzir um Rodada sobre opiniões impopulares no futebol e você vai ser o convidado. Esse episódio vai ter 2 horas de duração e a gente vai abrir com você. Fica tranquilo.
Olha que a gente vai brigar de igual para igual nessa disputa aí, hein, Rafa? A gente tem muita opinião impopular.
Achei desnecessária essa cutucada, mas tudo bem. Eu entendo o motivo.
Entendedores entenderão, mas a gente é brincalhão mesmo, a gente brinca, isso que importa.
Eu acho que eu tenho espaço nesse programa especial aí, cara. O pessoal não chega a achar muito popular, não. Boa parte das questões, inclusive. Mas eu acho que é isso, foi o que eu falei lá no início, quando a gente estava se apresentando. Vocês fazem um podcast, enfim, um projeto que, para mim, segue exatamente essa ideia, sabe? Porque de clichê, de ideia pré-determinada, de questões que ninguém cutuca lá a ferida, sabe? O futebol brasileiro tá cheio, assim. Ah, por que que se faz isso? Ah, porque sempre foi feito assim. E é certo? Ninguém nunca debateu se é certo, né? Se tá alinhado com o que é uma exigência hoje, com o que é o momento de mundo que a gente vive. E as coisas vão ficando e vão se perpetuando sem nenhuma interpretação do que é aquilo ali que é feito. E eu acho que vocês passam por isso, assim, né? Se posicionando e colocando ideias que fogem muito desse padrão vigente.
É isso. Com esse ótimo encerramento, não falaremos mais nada. Encerro por aqui o nosso Rodada Tripla, que tem a nossa produção com a ajuda da nossa Bárbara Mendonça, que sabe tudo de categorias de base e outros temas. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.